Amém, graças a Deus pelo seu infinito amor para conosco, por meio de Cristo, deveríamos valorizar mais esta salvação tão grande que nós temos recebido do Senhor, né? E eu intentava hoje, pensando no meu coração, vou meditar no livro de Colossenses, que mostra Cristo em sua primazia, né? Ele realmente está na preeminência. Aquele livro revela Cristo na sua divindade, na sua plenitude. Mas o Espírito Santo falou, não, você não vai fazer isso. Você vai olhar o livro de João mais uma vez para que eu possa manifestar ali a dignidade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então eu obedeci ao Senhor e voltei a olhar novamente o livro de João. E o Senhor me mostrou, assim, o número 3 no livro de João, né? O número 3. Deus é um Deus do 3, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um Deus triuno, né? Ao mesmo tempo que são 3, são 1. Por isso eu digo a palavra triuno, né? E agora, quanto à salvação, vemos aqui João 3,16, o trabalho de Deus, onde nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos aqui este versículo que ele revela aqui dois aspectos e um terceiro está se referindo ao Espírito Santo, esta obra completa. Primeiro, Deus amou o mundo que deu, enviou o seu Filho ao mundo. Enviou. Vejam aí o valor, a grandeza desta salvação, a grandeza desta obra. Ele enviou o Filho. Por sua vez, o Espírito Santo consagrou o Filho. O Filho se entregou em sacrifício, consagrado pelo Espírito Santo. O valor da oferta é a consagração dela, né? E a entrega é realmente aquilo que consuma esta entrega em consagração, né? O sacrifício em si traz a consumação daquilo que é agradável a Deus. Então, nós vemos que o Senhor fez isso. E, quando olhamos o apóstolo Paulo sendo enviado por Deus, Paulo aqui diz, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, ele diz a história aqui a partir do versículo 12, diz assim, sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Ó, vamos focar nessa palavra, a claridade me envolveu. Isto é, a luz me envolveu. Essa luz tinha o resplendor, né? Como Paulo relata, diz assim, uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. Esse resplendor envolveu eles. Mas esse resplendor, ele buscava atingir Paulo. E Paulo foi salvo pela luz e o resplendor que nasceu na vida dele. Tanto que a marca do ministério de Paulo é a luz. Ele fala da visão. Visão de quê? Visão da luz. Ao mesmo tempo que ele viu a luz, ele ficou cego. Então, muitos dizem que viram a Cristo, viram a luz, viram a visão, mas eles estão com os olhos bem abertos para este mundo. Paulo nunca mais abriu os olhos para o mundo. Paulo nunca mais abriu os olhos para a grandeza deste mundo. Ele simplesmente acabou para ele. Aquela luz o envolveu, aquele resplendor, aquela claridade. E nas suas cartas ele foca isso, ele diz que Jesus habita em luz inacessível. Então, e daí no verso 14 diz assim, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia, veja, Paulo caiu por terra, os que iam com ele, os soldados, caíram por terra, assim como Jesus, quando estava sendo preso, ele disse, sou eu, então as pessoas caíram, recuaram e caíram para trás. E aqui, todos eles caíram quando Jesus aparece ali em resplendor. E ele ouviu uma voz que falava a ele em língua hebraica, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, né? Paulo dando testemunho pessoal. Disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que testemunho maravilhoso, porque ele declara o nome daquela pessoa que apareceu em resplendor. Ele testemunha, olha, ele fala, está falando aqui para o rei Agripa, ó, esse resplendor que me apareceu, eu perguntei quem ele era, ele disse que é Jesus. Quantos de nós não falamos quem que libertou-nos do pecado? Foi Jesus. Não nomeamos o Senhor. Temos vergonha porque não temos a visão da grandeza da nossa herança. Então, daí, Paulo mostrando isso, Jesus fala para ele e o comissiona, dizendo, mas levanta-te, põe sobre teus pés, porque te apareci por isso. Por que que Deus aparece para nós? Por que que Jesus se revelou como luz da glória de Deus a nós? Por que que ele apareceu? Ele disse, para te pôr por ministro e testemunha das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. A comunhão do crente nunca termina com o Senhor Jesus, ela é progressiva. O Senhor Jesus continua aparecendo ainda. Por quê? Porque até o fim dos dias nós seremos ministros dessa visão, ministros desta tão grande salvação, testemunha desta obra até o fim dos tempos, até Jesus voltar. E ser minhas testemunhas. Eles estavam falando sobre quando Jesus falou para eles ali em Atos, ser-me-eis testemunha tanto de Jerusalém e Samaria e até os confins da terra. Depois aparecem dois varões vestidos de branco falando com eles, porque eles estavam olhando para o céu quando Jesus falou aquelas palavras de serem testemunhas e abençoou eles e foi subindo. Aqueles varões falaram, este Jesus, agora sim, depois de sermos testemunhas, cheios do Espírito Santo, aí podemos ter a revelação dizendo, este Jesus que vocês viram subir para o céu, assim como ele subiu, assim ele vai voltar. Então, essa é o que a igreja está esperando, mas enquanto isso ela não fica dormindo, ela fica testemunhando, cheia do Espírito Santo, despertada do seu sono, completamente viva, uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, é uma igreja viva, que testemunha, é uma igreja que fala do nome de Jesus, é uma igreja que é um ministro de Cristo, porque o Espírito Santo a consagrou para isso. A igreja não fica fazendo grandes projetos sobre a terra. O único plano de Deus para ela é ser testemunha, é anunciar o Filho de Deus que um dia nos salvou, é levar esta tão grande salvação a ser conhecida dos pecadores. E aí nós poderemos glorificar a Deus dando muito fruto. Então, continuando assim, o que consistia esse ministério na vida de Paulo? Que ministro ele seria? Né? Ele seria ministro e testemunha das coisas que tinha visto, como daquelas pelas quais ele apareceria ainda. Aqui nós temos duas etapas, por exemplo, um ministério é uma pessoa que viu a glória de Cristo, é uma pessoa que teve uma visão de Cristo. E se nós fomos salvos de verdade, com uma obra regeneradora, nós vimos a Jesus. E também, aqui tem das quais também eu te aparecerei ainda. Por que muitos ministérios morrem? Porque eles não continuam buscando a visão de Jesus ainda. Esse te aparecerei ainda. Eles começam bem e depois eles se apagam. Eles cortam essa relação e não experimentam mais do Senhor. Então, eles pregam a Jesus nos primeiros dias e depois esquecem da salvação e começam a viver para si mesmos. Então, também, Jesus fala que o ministério de Paulo seria este também, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, enviou para os gentios, porque os judeus já tinham apóstolos que foram levantados para pregar aos judeus, e agora os gentios, o ministério da igreja é este, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. É isso que eu quero focar. Quando você olha no Apocalipse, lá diz que o Cordeiro é a nossa luz, ele é a nossa lâmpada. Então, aqui diz, para das trevas os converteres à luz, quer dizer, converter as pessoas para seguir o Cordeiro. Foi o que João Batista fez. Ele abriu os olhos daqueles discípulos dele. Disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vez que ele fala, eis o Cordeiro, ele diz, eis aqui o Cordeiro. Quer dizer, está pertinho de você. Tenha comunhão com ele. E do poder de Satanás para Deus, converteres a luz, né? Abrir os olhos das trevas, os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Esse é o ministério da igreja. E a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Santificados pela fé em Jesus. Ao mesmo momento que um pecador se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, imediatamente ele é santificado pela fé em Cristo Jesus. É como se ele nunca tivesse pecado, ele começa a sua vida zerada, zero pecado. Está perdoado, está purificado, está santificado. Vale a pena pregar o evangelho. Você vai apresentar pessoas santificadas para Deus. Então, quando nós olhamos na Bíblia, esse número 3 aqui no livro de João, está mostrando um trabalhar de Deus em unidade, né? O Pai, o Filho e o Espírito, porque o número 3 representa um número perfeito de Deus. Deus gosta do número 3, gosta de trabalhar com esse 3. Quando era para Josué batalhar contra ali Jericó, Deus deu um tempo, ó, 3 dias, daqui a 3 dias vocês vão ter que pelejar, prepare o povo. Quando o povo chega no Monte Sinai, eu acredito que quando chegaram no Sinai, era o tempo do Pentecostes. Chegaram no Sinai e ali Deus falou, santifica-os no primeiro, no segundo, porque no terceiro dia eu descerei na presença deles, na vista deles. Deus sempre faz as coisas assim. Esse é o tempo. Deus é um Deus que faz as coisas num tempo breve, né? Mas não significa que esse breve de Deus é assim, uma coisa assim rápida. Não. Deus é bastante cuidadoso em fazer as coisas da forma dele para que o homem não meta seu dedo na perfeição de Deus, né? Então, nós vemos aqui que João Batista, ele dá 3 testemunhos, né? Ele é uma testemunha que deu 3 testemunhos. E nós podemos ver esses 3 testemunhos em João capítulo 1, a partir do verso 15 ao 18, onde diz, João testificou dele e clamou dizendo, veja que João testificou dele, de quem? De Jesus. Ele era um mensageiro, ele era a voz que clama no deserto. Nós estamos vivendo num deserto terrível neste mundo, cheio de serpentes, escorpiões, temos que clamar no deserto. Preparar o caminho do Senhor para que as pessoas endireitem suas veredas. Então, vemos aqui o primeiro testemunho de João. Então, clamou dizendo, este era de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim. Né? João Batista está falando aqui, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Que maravilha! O Cordeiro de Deus foi preparado desde a fundação do mundo, quer dizer, antes da fundação do mundo, mas foi conhecido desde a fundação do mundo e manifestado na plenitude dos tempos. Que maravilha! O Cordeiro de Deus, todo esse trabalho de amor para chegar até nós. O Senhor veio preparando a humanidade. Então, foi primeiro do que eu. Primeiro, quer dizer, ele é o primogênito. Ele é o unigênito também e se fez primogênito. Ele é porque foi primeiro do que eu. E diz aqui, todos nós recebemos também da sua plenitude, recebemos da sua plenitude como? Com graça sobre graça. Se alguém quer receber da plenitude de Deus, tem que receber graça sobre graça. Essa é uma vida contínua na graça de Deus. Eu recebi, eu fui salvo pela graça, mas continuo vivendo pela graça. Então, a plenitude do Senhor, ela vai se revelando em medida de graça sobre graça. Não é de leis sobre leis, não. Graça sobre graça. E daí, diz aqui, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui, João está falando dele, do Cordeiro de Deus. Ele diz assim, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Esse Cordeiro de Deus é o unigênito Filho de Deus. Foi o único Cordeiro cevado por Deus, gerado das suas entranhas, para oferecer em sacrifício pelos pecados do mundo. E este Cordeiro, o comportamento dele entre nós, a sua conduta, a sua natureza, né, fez com que o Pai fosse conhecido. Como é que é Deus? Como é Deus? Precisa olhar para o Cordeiro. Como é o Pai? Precisa olhar para o Filho. Então, como é o amor de Deus? Veja o Cordeiro. Como é a bondade de Deus? Veja o Cordeiro. Como é a mansidão de Deus? Veja o Cordeiro. Como é, né, a misericórdia de Deus? Veja o Cordeiro. Então, olhamos para o Cordeiro e vemos os atributos da glória, do amor de Cristo, do amor de Deus em Cristo. Né? Queremos ver a humildade de Deus? Olhe para o Cordeiro. Queremos ver a majestade de Deus? Olhe para o Filho de Deus. O segundo testemunho está em sequência. Por exemplo, diz assim, e este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Diante do Cordeiro, ninguém é nada. Ele é o Cristo, ele é o Messias. Né? Aqui, 19-23, todo o segundo testemunho. E perguntaram-lhe então, quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Olha aí, a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Essa é a nossa função hoje, endireitar o caminho, pregar o endireitamento dos caminhos. Né? Endireitar o caminho do Senhor, pregar isto para o povo de Deus, pregar isto para o mundo se arrepender. Daí diz, o terceiro testemunho, no verso 24-28, dizendo assim, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós, está um a quem vós não conheceis. Testemunho maravilhoso esse. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Disse que uma profissão mais indigna era de desatar as sandálias de alguém, porque teria que se abaixar e pegar no pé da pessoa, naquela sandália, e desatar a correia daquelas sandálias. Era a profissão mais indigna. João Batista disse, nem isso eu sou digno de fazer, de desatar a correia das sandálias deste que vós não conheceis e que está no meio de vós. Jesus Cristo, nosso Senhor, não somos dignos. Então, João Batista foi sincero, mostrando a dignidade do Cordeiro. E daí diz, verso 28, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aqui temos os três testemunhos de João focando o Senhor Jesus Cristo, exaltando sua dignidade, mostrando-se como um verdadeiro mensageiro, um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta não é aquele que fala de si mesmo, mas ele fala de outro. Por exemplo, o embaixador ou porta-voz. O porta-voz do presidente da República, ele fala por quem? Ele não fala de si, ele fala o pensamento do presidente, não de si mesmo. Então, nós somos porta-vozes de Deus, falamos os pensamentos de Deus, falamos os desígnios de Deus, assim somos verdadeiros profetas. Profeta é aquele que tem intimidade e tem visão de Deus. Intimidade com Deus e visão de Deus. Nós vemos também, irmãos, que o zelo do Senhor menciona neste livro, para aqueles que quiserem estudar, três seções do livro que estão repartidas, né? Pelas Páscoas que são registradas neste livro de João. Então, nós vemos assim que o apóstolo registrou três Páscoas e há três contextos nesses intervalos. E vemos aqui, por exemplo, a menção de três Páscoas, no capítulo 2, verso 13, menciona-se a primeira Páscoa. 2:13 diz assim: e estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. A Páscoa sempre era em Jerusalém. Então, quer dizer que nos últimos meses do Senhor Jesus, né, nos últimos dias da sua vida ministerial, ele esteve na Judéia, ele esteve em Jerusalém. Então, aqui diz, preste bem atenção, estava próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. A Páscoa, cada vez que ocorria uma Páscoa, Jesus ia a Jerusalém. Porque cada ano, cada judeu vinha para Jerusalém na Páscoa. Lembre-se que Jesus, quando criancinha, seus pais vieram na Páscoa, quando ele tinha 12 anos. Então, ele foi para Jerusalém, né, na Páscoa. Agora já adulto, no exercício do seu ministério. Primeira Páscoa. Aqui, o que representa a menção da primeira Páscoa? Se nós voltarmos um pouco o versículo 29 do capítulo 1, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a primeira menção da Páscoa no livro de João, mostra a apresentação do Cordeiro. Se você for ler do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 3, você vai ver a apresentação do Cordeiro. Ele é apresentado. A partir do verso, capítulo 6, versículo 4, né? Ou melhor, podemos dizer que até o capítulo 5, né, verso 47, trata-se da apresentação do Cordeiro, porque depois disso, no capítulo 6, diz assim, que menciona a segunda Páscoa aqui. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E aqui menciona a segunda Páscoa. Diz assim, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Veja que João coloca a Páscoa, a festa dos judeus. Não é nossa festa, irmãos. É a festa dos judeus. Páscoa é Páscoa. A Páscoa dos judeus. Agora, nós não celebramos mais a festa da Páscoa, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa festa. Ele é a nossa Páscoa. Ele é realmente a nossa alegria, ele é a nossa festa. Cada vez que sentimos esse nome tilintar nos nossos ouvidos e no nosso coração, há uma alegria indizível. Fazemos festa quando nos reunimos para cantar louvores ao Cordeiro. Ele é a nossa Páscoa. Então aqui, a festa da Páscoa, segundo a lei, é agora uma festa dos judeus. É. Então, segunda menção, né, da Páscoa. Então, aí há uma repartição do livro. A primeira, a apresentação do Cordeiro. O que é a segunda sessão do Cordeiro? Trata-se de rejeição do Cordeiro. Ele foi rejeitado, né? Do 4 em diante, até chegar no capítulo 8. É, aliás, 11, 55, ele é rejeitado, porque 11, 55 é a terceira menção da Páscoa. Então, vemos aqui, capítulo 11, verso 55, seria bom que você fizesse um estudo dessas três partes das menções da Páscoa. Seria importantíssimo você realmente buscar ouro aí. É, verso 55 do capítulo 11 diz assim, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Mas vejam como o Cordeiro verdadeiramente é rejeitado nessa sessão. Então, primeiro, Cordeiro apresentado, segundo, Cordeiro rejeitado. Verso 57 diz assim, vamos ler do 56 e 57. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece, não virá a festa? Jesus, nessa festa, ele não estaria, porque ele estaria na cruz. Então, ele esteve com seus discípulos no cenáculo, ali. E depois, diz assim, buscavam, pois, Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece, não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Olha aí, rejeitaram o Cordeiro. E nós vemos aqui discursos calorosos, né? Discursos violentos, né? Conflitos, confronto violento, né, com aqueles que realmente não aceitavam a Jesus. Está aqui no capítulo 8, esse confronto terrível, né? Eles falaram que Jesus tinha demônio, e aí, sendo que ele era consagrado pelo Espírito Santo. E daí Jesus dá uma resposta para eles, dizendo o verso 44 do capítulo 8: Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, ele continua falando: quem dentre vós me convence de pecado, e se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Olha aí, aquele que não recebe o Cordeiro de Deus acaba sendo um filho do diabo. Esta é a grande verdade. Jesus afirmou que eles eram filhos do diabo porque eles queriam matá-lo. E eles fizeram de tudo para perseguir Jesus, para matá-lo. Então, segunda sessão, segunda menção da palavra no capítulo 6, verso 4, a questão da Páscoa mostra o Cordeiro sendo rejeitado. Depois do capítulo 11, verso 55, começa a preparação de Jesus para ir ao sacrifício, quer dizer, o Cordeiro imolado. Terceira parte é o Cordeiro imolado. Ele se prepara para ser imolado. Ele reúne com seus discípulos. Vemos o capítulo 12, onde ele é ungido por Maria, e depois preparando ele, né, para aquele sacrifício. Depois ele reúne com os discípulos no cenáculo, a partir do capítulo 13 ao 17, e depois do 18 em diante, ele só toma o rumo da cruz. Então, no versículo 55 do capítulo 11, diz: Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem para comer a Páscoa. Jesus não precisava se purificar de nada. Ele era o Cordeiro imolado, imaculado, e poderia se oferecer. Porque também o Cordeiro oferecido deveria ser sem mancha, sem nenhuma mácula, não poderia ser aleijado, não poderia ter nenhum defeito para ser apresentado a Deus. E Jesus começa realmente a preparar seus discípulos para a sua partida, isto é, a sua subida à cruz. Então, do capítulo 11, 55, até o final do livro, você vê o Cordeiro sendo imolado, né? Ele já se considera sacrificado. E ele começa realmente a direcionar isso para os discípulos. Então, o livro menciona três Páscoas. Deus trabalha sempre mostrando três períodos, né? Pode ser que na história, né, da nossa vida espiritual também tenha três períodos. Paulo teve três períodos da sua vida como cristão. A nossa salvação tem três períodos: passado, presente e futuro. A nossa santificação tem três áreas: espírito, alma e corpo. Então, Deus é o Deus do três, né? Tudo isto revela a sua própria pessoa. Também, no livro de João, são mencionados três dias. Três dias. Vamos ver aqui. Capítulo 1, verso 29, menciona o primeiro dia, onde diz assim: E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No verso 35, daí diz: No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois de seus discípulos. No dia seguinte, ele menciona no verso 29, no dia seguinte, e 35, no dia seguinte, quer dizer, mencionou o primeiro dia, no 35, o segundo dia, E daí, no 2, capítulo 1, menciona o terceiro dia. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus, né? Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Então, trata-se de um casamento. No terceiro dia haverá um casamento. No terceiro dia, as bodas poderão acontecer. Enfim, aqui eles foram convidados para umas bodas. E nessas bodas, o Senhor Jesus revelou sua glória. E agora, parece-me que no versículo 29, precisamos ver por que João colocou assim, no dia seguinte. Quer dizer que houve um dia antes desse, então deveria ser considerado no capítulo 2 o quarto dia. Mas não é assim, porque no primeiro, a primeira menção do Cordeiro, o primeiro tempo, João considera que é um relato dentro da eternidade. Então, por isso ele não mencionou o dia, né? Ele diz assim, ele menciona o verso 1, dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, por isso que nós não vamos encontrar, né, assim, a resposta, a menos que nós adentremos na comunicação da eternidade, no princípio, e não no tempo. Então, por isso que o verso 29 diz no dia seguinte, mas você não vê menção de nenhum dia antes do dia seguinte aqui, do verso 29 do capítulo 1. Então, o dia eterno é a revelação do próprio verbo, o Cordeiro de Deus que se fez carne, né, conforme verso 14, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, considera-se que o capítulo 1 até o versículo 28 trata-se de um dia diferente do dia temporal. Então, por isso que João menciona agora dentro do tempo o primeiro dia. Então, ele está dizendo no dia seguinte. Então, eu creio que seja compreensível para os irmãos isso, porque senão não teríamos conciliação e harmonia com o capítulo 2, onde diz, e ao terceiro dia fizeram-se as bodas, sendo que no versículo 29 ele menciona no dia seguinte, no 35 também no dia seguinte, e aqui ele menciona no terceiro dia e encerra a numeração sobre dias. Interessante, porque verdadeiramente aqui o trabalho de Deus é um trabalho progressivo, que ele conta os dias, né? Ele conta. Esta, por certo, desde a crucificação de Jesus e a sua ressurreição e a sua ascensão, o Senhor está contando até o terceiro dia, creio eu. E ao terceiro dia haverá as bodas do Cordeiro. Então é isso que nós devemos pensar e ver como o Espírito Santo coloca as coisas. Também vemos aí esses três dias, né? Vemos que no primeiro dia João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, né? Ele está dizendo, eis o Cordeiro de Deus, quer dizer, olhem o Cordeiro de Deus, vejam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo, eis, é como que está gritando, eis o Cordeiro. Então, o Cordeiro está distante um pouco de João, e está gritando, eis o Cordeiro. E daí, quando você chega no versículo, no 35 a 39, vamos ver no 35, ele diz assim, no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos, E no verso 36, ele fala diferente. Ele está falando para discípulos e o cordeiro está perto. Ele diz assim, vendo passar a Jesus, diz, eis aqui o cordeiro de Deus. Eis aqui o cordeiro de Deus. Olha, ele está muito próximo. Você pode segui-lo e ter comunhão com ele. Você pode segui-lo. Então, incentivou dois dos discípulos a seguirem a Jesus. Então, quando João fala no verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é como se está gritando para o mundo inteiro. Agora, quando ele fala para os discípulos, eis aqui o Cordeiro de Deus. E daí o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Continuando do verso 35, 37, agora diz assim, os dois discípulos ouviram no dizer isso e seguiram a Jesus. Quem são esses dois discípulos? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Então, veja, buscando o Cordeiro, seguindo o Cordeiro para morar com ele, viver com ele, ter uma comunhão com ele. Onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima. Olha, João abriu o caminho para a comunhão com o Cordeiro, para seguir o Cordeiro. Devemos ser seguidores do Cordeiro, não somente ouvintes da salvação que ele veio trazer. Nós não devemos querer apenas a salvação, o perdão dos pecados, ouvindo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas nós devemos seguir o Cordeiro para ter uma vida santificada, ter uma vida de união com ele, de comunhão e viver com ele. Então, foi isso que realmente o despertou os discípulos perguntando, onde você mora? Jesus disse, venham e vejam. E levou eles passaram aquele dia. É muito interessante isso, porque essa palavra onde mora, onde é que Jesus mora? Certa ocasião, Jesus fala no capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, Jesus morava na casa do pai. E no verso 18 do capítulo 1, nós vemos que diz o seguinte, Deus nunca foi visto por alguém, o filho unigênito que está no seio do pai, esse o fez conhecer. O filho unigênito mora na casa do pai, mas o seu atrativo é o seio do pai. Ele vive numa comunhão no seio do pai. Não apenas dentro da casa, mas uma comunhão no seio do pai. Uma vida íntima com ele. Não é como aquele irmão do filho pródigo que vivia junto na casa, até trabalhava para seu pai, mas nunca chegou a uma intimidade com seu pai. Então, Jesus mostrou o caminho da nossa vida. Nós estamos na casa de Deus, mas nós devemos procurar Deus mesmo dentro da casa. Às vezes estamos perdidos, de repente, com os ofícios da casa. Estamos ali embasbacados com o nosso ministério. Estamos ali perplexos e felizes por tudo que fazemos e temos êxito naquilo que fazemos, mas esquecemos do mais importante, que é o seio do Cordeiro, esse Cristo amoroso. Esse Jesus que foi crucificado e Deus o fez Senhor e Cristo. Nós devemos entrar no seu seio, ter uma comunhão com o nosso Cordeiro. Então, eles queriam ir na casa, mas chegar na casa para buscar a quem? Buscar o Senhor. Na casa de Deus, nós buscamos o Senhor. Jesus, na casa do Pai, buscava o Pai. Ele dizia para os discípulos: eu vou para meu Pai. É chegada a hora de eu sair deste mundo para o Pai. Entende? Devemos ver isto, a importância da nossa comunhão. A importância de seguir o Senhor Jesus. A comunhão com as suas aflições. A comunhão com o seu sofrimento. Então, é onde Jesus mora, na casa, mas no seio do Pai. Agora, mais interessante ainda que nessa comunhão, quando nós seguimos o Cordeiro faz uma promessa para nós, no versículo 40 até o 51, vamos ler, onde diz: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Era o André, né, irmão de Simão, um dos que seguiram. E o outro que seguiu era João, né? João, a quem Jesus amava. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro ou Pedra. Essa palavra Simão, o nome de Simão, significa a pessoa que ouve, né? Simão, uma pessoa que ouve, não significa nada. Ela ouve muita coisa. E nós vemos o caráter de Simão, que ele ouvia a Jesus, depois ouvia a voz do seu coração e, por fim, ouvia o diabo também. Então, não significa nada. Temos que ser pedra sólida, rocha, e não uma cana agitada pelo vento. Então, Jesus mudou, transformou. Nós devemos ter transformação. Pedro foi transformado de uma pessoa volátil para uma pedra viva. E depois ele foi transformado para uma pedra preciosa. Continuando aqui, tem mais alguma coisa que o Senhor quer nos mostrar. Verso 43. No dia seguinte que Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhes: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Disse-lhe Natanael, respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A promessa do Senhor, né? É interessante que nós vemos que João, ele ignora a questão aqui do verso 43, onde diz que no dia seguinte quis Jesus ir à Galiléia, né? No dia seguinte. Então, percebemos que ele numera, no verso 29, 35, e mostra terceiro dia no capítulo 2. É muito interessante. Há tempo, o tempo de Deus não é o nosso. Coisa muito interessante. Mas agora eu quero focar aqui no versículo 51. na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quem abriu os céus? Quem fez a abertura dos céus para que nós tivéssemos esse céu aberto? Quando nós vemos o Senhor Jesus no trono, nós vamos ver que Ele realmente é o céu aberto para nós, o Cordeiro. Quando nós abrimos o capítulo 5 do Apocalipse, nós vamos ver o que primeiro João vê. Quando nós abrimos o próprio Apocalipse, que é um céu aberto, já no verso 1 diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou a João, seu servo. Então, para mostrar a revelação de Jesus Cristo, isso realmente é céu aberto. Também vemos no verso 2 aqui, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Agora, quando nós saltamos para o capítulo 4, diz assim, depois dessas coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A promessa de Jesus foi cumprida, vereis o céu aberto. E agora, o que ele vai ver lá? Né? Ele vê realmente algo que não somente vê, mas ele foi levado a ver, e logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Isso aqui é a descrição do próprio Senhor Jesus. No capítulo 5, daí diz assim, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chore, eis que aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Agora, interessante essa palavra, sempre que aparece, olhei, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete chifres, ou sete pontas, e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Um cordeiro. Quem ele viu quando os céus ficaram abertos? Ele viu o Cordeiro. Jesus falou para Natanael, vocês, não só para Natanael, mas para todos os discípulos, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus. Então, nós vemos aí que o Apocalipse abre o céu para que vejamos a glória do Cordeiro. Né? Quando João olha as igrejas, e do ponto de vista de Deus, Deus mostra exatamente o estado de cada igreja, a situação de cada igreja. Então, pode ser que João, seu coração começou a pulsar muito forte por ver as deficiências da igreja, mas a nossa esperança e o nosso futuro é o Cordeiro. Então o Senhor falou, agora olhe, vem aqui para cima, ele arrebatou João, com o céu aberto para ver, ele viu uma porta aberta no céu. E daí, nesse lugar, ele tinha que olhar para ver a nossa esperança e o nosso futuro é o Cordeiro de Deus. Não está na nossa força, nem no nosso mérito, mas na dignidade desse Cordeiro. Então, vemos a situação da igreja e dá realmente uma crise no nosso coração, mas quando nós olhamos para o Cordeiro, vemos esperança de glória. Então, no 4, capítulo 4 e 5, vemos a visão do Cordeiro. Então, os céus estão abertos e os céus não se fecharam até hoje. O problema é que nós não queremos ver muita coisa. Nós não buscamos, mas o Senhor continua lá no trono. Ele continua com os céus abertos para nós. Então, é isso que nós devemos levar às nações, às pessoas. Também, uma coisa interessante, que quando nós vemos o Cordeiro, realmente, aquele Cordeiro lá que foi imolado, que venceu, diz a Bíblia, ele venceu. Veja o que é produzido após a visão do Cordeiro. Capítulo 5 de Apocalipse, vamos olhar aí os versículos 8, 9 e 10, veja. No 8 diz assim: e havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro. Olha só, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Pode ser colocada essa palavra, que são a adoração dos santos. Por quê? Porque está carregada de incenso. Né? Então, significa com a visão do Cordeiro que toma o livro, a visão do Cordeiro nesse céu aberto, gera em nós a verdadeira adoração. E também haverá louvor quando nós tivermos a visão do Cordeiro. Né? Porque diz aqui que eles começaram a louvar, né? Dizendo no verso 9, cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. Esta é a obra que ele fez, ele foi morto. E por isso ele é digno. E com teu sangue compraste, esta é outra obra, e compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ele foi morto e com o preço do sangue ele comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação. Agora, mais uma obra de Jesus Cristo no versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, ou um reino sacerdotal, e eles reinarão sobre a terra, promessa de Deus, eles reinarão. Esse é o propósito eterno de Deus, eles reinarão. Nós reinaremos sobre a terra. Então, o que nós podemos realmente concluir disto? Depois que vemos o Cordeiro, há adoração e louvor no nosso coração. E também há uma vitória maravilhosa compartilhada conosco, porque diz que nós reinaremos sobre a terra. Então significa que a morte não reinará mais, o mundo não reinará mais, o pecado não reinará mais, o diabo não reinará mais, a carne não reinará jamais. Então, só o Cordeiro de Deus reinará sobre nós. Mais nada. A morte não reinará sobre nós. O diabo não reinará sobre nós. O pecado não reinará sobre nós. O mundo não reinará sobre nós. Nem a carne. Mas o Cordeiro reinará sobre nós. E ele, quando é isso que nós precisamos para alcançar manifestar uma vida vitoriosa, permitir que o Cordeiro reine sobre nós. Porque ele que nos comprou, foi ele que se tornou digno na hora de, porque morreu por nossos pecados. Então, e nos comprou. Temos aí, então, a questão do Cordeiro, né? Eis o Cordeiro. As menções, né? De que João Batista testemunhou. Vou pedir um pouquinho mais de paciência, que nós temos aqui também 3 vezes mencionado que João Batista viu. Para João, capítulo 1, João Batista viu. O Senhor mostra que ele viu em 3 etapas. Isso é muito importante porque está mencionando que a revelação de Deus é progressiva. Para qualquer um de nós, a revelação de Deus é progressiva. Então, aqui, 3 vezes João Batista viu, no verso 29 do capítulo 1, ele diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus. João viu o quê? Viu a Jesus. Né? E ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí nós vemos mais adiante o que João viu mais. No verso 32 diz: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito. Olha aí, João viu o Espírito. Ele viu Jesus, ele viu o Espírito. E ele vendo o Espírito, ele estaria vendo o Filho de Deus, porque era o sinal de que o Cordeiro, né, o Espírito Santo repousaria sobre o Cordeiro e identificaria que ele era o Filho de Deus. Então, sem o Espírito Santo, nós não podemos ver o Filho de Deus. Então, primeiro João viu Jesus. Normal, Jesus é um homem comum, é um nome comum também. Mas, agora, o Espírito Santo vindo sobre ele, esse homem não é comum, esse homem é um ungido. Então, é um homem separado, é um homem eleito, é um homem escolhido. É diferente. Agora, o terceiro nível da visão, ele viu, verso 34. Eu vi e testifico e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Terceiro nível da sua visão, ele viu o Filho de Deus. Né? Assim como João fala, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, sempre a revelação de Deus, a visão de Deus é progressiva, desde que nós estejamos verdadeiramente centrados em Jesus, no Cordeiro de Deus, centrado nele. E também, os últimos três que eu quero mencionar são: 3 vezes se menciona a hora que Jesus ia entregar sua vida na cruz. 3 vezes menciona o tempo de Jesus, a hora de Jesus. Não é como a nossa hora. Menciona primeiro em João 7, verso 30, onde diz assim: procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Não era chegada a sua hora. Imagina, era urgente que um cordeiro morresse pela humanidade para salvar os pecadores. Mas saiba de uma coisa: Deus faz tudo conforme o conselho da sua vontade. E quando Deus faz no conselho da sua vontade, não importa o tempo que se demore, Deus não perderá uma única vírgula do que tem prometido para nos dar. E outra, Deus não removerá nada de nós, daquilo que ele tem prometido, daquilo que ele tem falado, possa demorar 4.000 ou 5.000 anos. A obra da redenção demorou, era urgente, mas demorou 4.000 anos para Deus enviar o Cordeiro. Mas Deus, quero dizer que alguns que pensem que ele foi tardio, mas eu quero dizer o seguinte: Deus não faz nada precipitado e também não podemos dizer que Deus é demorado. Por quê? Deus age no seu tempo soberano. E outra, mesmo o Cordeiro sendo trazido depois de 4.000 anos, Deus não perdeu nenhuma das suas ovelhas. Graças a Deus, Deus não perde nada. Nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é esta, que ele vai agir segundo a sua hora, não segundo a nossa hora. Então, ele age segundo o seu tempo, não segundo o nosso. Então, há três menções sobre a hora, né? Porque ainda não era chegada a sua hora, eles queriam, né, procuravam prender Jesus, mas não era chegada a hora. Então, eles não poderiam fazer nada. O cronograma pertence a Deus. Também no versículo, capítulo 8, verso 20, olha o que acontece aqui. Ele diz: essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Que maravilhoso! Deus faz tudo perfeito em seu tempo, não no nosso tempo. Nós estamos sempre atabalhoados, ocupados com muitas coisas. Nós sempre temos prejuízo quando fazemos as coisas fora da vontade de Deus. O prejuízo sempre é nosso. Mas se nós esperamos em Deus, Deus fará tudo formoso em seu tempo e dará tudo certo para nós, né? Também no capítulo 11, 57, veja que eles queriam pegar Jesus antes do tempo, né? Diz assim: ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Não adiantava, não era a hora. Agora, Jesus, no capítulo 13, veja, agora chegou a hora. Então, Jesus começa a ir para a cruz. Ele mesmo vai se oferecer. Diz aqui, capítulo 13, verso 1: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Aí, chegou a hora. Então, Jesus faz tudo conforme o cronograma do Pai, né? Se nós queremos fazer a vontade de Deus, uma das coisas principais e primordiais é saber dizer não para a nossa hora, mas dizer sim para a hora de Deus. Nós nunca sabemos a hora de Deus. Por essa razão, não movemos o nosso pé nem nossa vida, senão pela vontade de Deus. Então descobriremos a hora de Deus. Quando o Senhor se move, nós sabemos que realmente aquilo vai redundar em glória, louvor e honra para o nosso Deus e para o bem de nós mesmos. Deus abençoe, que os irmãos possam realmente ser edificados, né, com esse Cordeiro de Deus, com a revelação dele maravilhosa que realmente o Senhor tem nos dado. Amém?